いらっしゃいませ。
さあ始まりました、みなさんこんにちは、bem-vindos a mais um Otaku do Kisaten。 Eu sou Yang Yu e vamos aqui falar do provável melhor jogo do ano em RPG. Será, será, será? Vamos ver a saga da menina Valéria e do menino Zeca.
Olá, aqui é o Sou Samá e eu queria dizer que as conchas de arco-íris são obrigatórias de pegar. Tá? Então, por favor, já tenha isso em mente desde o início do jogo.
E mais uma vez aqui, já seguido, menino Artigas, seja bem-vindo de novo ao Taco no Kisaten.
Olá, só vim dizer que não tem concorrência pra esse ano no RPG, hein?
Eita! Será? 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 Tá botando muita fé.
Eu também achei. Olha que eu sou até, né, estou até otimista, mas achei que foi fé demais.
Eu também acho.
Acredito.
Faltou até um pouco de humildade.
Quero ponto.
Vamos falar de um dos nominados na TGA, o Sea of Stars aí, esse RPG de turno que leva bastante o clássico Chrono Trigger. Vamos falar um pouquinho dele. E antes disso, vamos para os recados.
お客様にご案内いたします。
Vamos aos nossos recadinhos. Para você que é novo aqui no Otaku no Kisaten, nós estamos no Facebook, Twitter, TikTok e especialmente no Instagram com conteúdo quase que diário. Então, gente, entra lá e confere e apoia nossas postagens, né? E, além disso, você pode deixar seu feedback para a gente seguir melhorando o nosso programa, a nossa plataforma Otakissa. Nossos episódios saem todas as sextas-feiras em todos os agregadores de podcast, mas a gente está trabalhando ainda uma reformulação, né, do nosso conteúdo e da nossa estratégia, então em breve teremos aí novidades dessa nova fase do Otakissa. De qualquer forma, sempre que você escutar um episódio nosso, gente, seja no Spotify, na Apple, no Google, deixa lá a sua avaliação e, se possível, que seja 5 estrelas, né? Além disso, a gente tem também as nossas lives na Twitch. Tivemos recentemente a live, né, reagindo ao The Game Awards, que foi muito legal. E quem venceu, né, pra variar, foi o Yan Ryu, que já é bicampeão, né? Eu fiquei em segundo lugar por um pontinho, mas quem sabe aí na próxima. E também a gente está aí no Discord, na comunidade Otakissa. Quem cuida mais da comunidade é o Meco. E tem alguns grupos bem ativos lá, especialmente o de artes, né? Eu confesso que eu sou o Samá, não sou muito bom com os negócios de Discord. Eu me enrolo, eu já estou numa idade, gente, que é difícil. Até o WhatsApp eu já me enrolo, imagina o Discord. Mas a gente está se esforçando para manter o grupo ativo. E também, por último, que hoje eu estou sozinho aqui, estou tendo que dar muitos recados, queria dizer que eu estou aguardando os seus e-mails, as suas histórias, o que vocês quiserem compartilhar com a gente, basta mandar no otakissa@gmail.com. E para finalmente finalizar, se vocês tiverem interesse sobre o Japão, nós temos a Podosfera Nipo Brasileira, que é um grupo, um coletivo de diversos podcasters aqui no Japão que criam, gente, conteúdo incrível sobre muitas e muitas coisas. É vida no Japão, é anime, é curiosidades e por aí vai. Eu acho que tem para todo gosto, então confere. Hashtag PodNipoBR ou @ PodNipoBR. Então esses foram os recadinhos. Vamos seguir agora para o nosso episódio desse jogo maravilhoso que ganhou como melhor jogo indie na The Game Awards. Então é isso aí.
Stars, um jogo que saiu no dia 29 de agosto deste ano, saiu para várias plataformas, mas ainda não saiu aqui no Japão. Aqui no Japão vai sair no dia 7 de dezembro, junto com a mídia física dele. E é um jogo aí feito pela Sabotage Studio, que é o mesmo estúdio que fez o clássico The Messenger.
É um jogo Metroidvania, né?
Não é, ele é um Metroidvania, só que pra mim ele é um sucessor espiritual do Shinobi, né? Do clássico do Mega Drive. E também o The Messenger e o Sea of Stars se passam no mesmo mundo, né?
Exatamente, no mesmo universo.
E isso foi uma surpresa pra mim, não sabe? Porque eu não cheguei a jogar, né?
O The Messenger é muito bom, mas eu não terminei ele. Mas o Sea of Stars, como eu falei no comecinho do cast, é esse jogo aí de combate em turnos, um famoso RPG clássico igual o Chrono Trigger, né? E a gente vai acompanhar aí a história dos meninos, os escolhidos, a Valerie e o Zale, que eles são treinados para virar os guerreiros solícitos.
Os solícitos do solstício.
Solstício.
Joelma.
Eu fiquei assim, solícito.
Ok. Eles foram treinados para serem os guerreiros do solício.
Solstício,
caramba. Eles foram treinados para serem os guerreiros do solstício. E eles são as encarnações dos deuses Luana e do deus Solen, né? Que é a deusa da lua e deus do sol. Uhum. Comecei a jogar esse jogo. E recentemente eu terminei ele um dia antes de gravar esse podcast. E eu adorei porque ele já veio na vibe nostálgica do Chrono Trigger, né? E eu gostei. Uma outra coisa que eu gostei também dele foi a parte da jogabilidade, que você tem que fazer ataques específicos pra você quebrar a defesa do inimigo.
Ah, isso eu gostei bastante também.
Que é bem difícil, né? Às vezes é roletinha.
Não, às vezes não tem como, mas aí tem uma questão, né? Que, por exemplo, se o guerreiro tem 6 casas e você quebra uma, já diminui a força do ataque dele.
Eu curti bastante essa parada do gameplay de batalha dele, porque, assim, pra quem... Ele fez uma mistura muito interessante do que até o Final Fantasy VII tem feito, que é não deixar o turno ser chato. Sabe? E que o Chrono Trigger
pra
também
pra ficar só apertando o botão, né?
Sim, porque...
Isso eu também curti.
Porque dependendo da concentração que você tiver na batalha, você faz uma coisa boa, mas se você não tiver ligado, você só sofre. É o nível de dificuldade que o jogo bota de forma bem, bem harmoniosa, né? Se você quer sofrer ou se você quer... facilidade, né? Você pegar o gameplay dele, nossa, é muito gostoso.
E uma outra coisa legal que eu achei também, deles implementaram o parry também, né? Vamos dizer, parry não, porque...
É defesa.
A defesa, ele não quebra a postura do inimigo, né? Mas sim. Fato de você conseguir defender pra aumentar a tua barra de especial, muito legal. Mas, Sousama, fala aí um pouquinho do plot do jogo.
Então, né, nós temos aí, vamos falar do mundo, né? Nesse mundo, existia uma entidade maligna, que é o Flashmancer. Ele meio que viaja entre mundos e absorve, destrói, domina esses mundos, né? E no mundo dos protagonistas, ele deixou umas criaturas, que em inglês é Dwellers, que não sei muito bem como seria uma tradução boa, talvez habitante, residente, né?
Era residente de alguma coisa, agora eu não lembro agora.
Porque eu joguei em inglês, né? E só que tem uma questão, essas criaturas elas são muito fortes, certo? E se você não fizer nada, depois de um determinado tempo, elas meio que evoluem e podem destruir aquele mundo, né? Nesse mundo, existe um deus, que é uma águia, e essa águia, ela entrega guerreiros do solstício, que pode ser do sol ou da lua, numa vila onde eles são treinados, né, numa escola própria para isso, e eles são treinados para aprender, né, a lutar, aprender as magias e enfrentar essas ameaças na Terra, né? E são gerações após gerações, só que, né, todas as batalhas, porque são vários residentes, todas as batalhas, elas sempre terminam em muitas baixas, né? Então o jogo, ele meio que começa no momento em que temos dois guerreiros do solstício mais velhos, do Sol e da Lua. Dois guerreiros que são os protagonistas, o Zeo e a... Agora não tá vindo o nome da menina. Valer. O Zeo e a Valer, que são os mais novos, eles estão em treinamento, né? E o diretor da escola, que também é um guerreiro do solstício, né? Da Lua. Né? Então começa num universo que só tem esse, só restaram esses cinco guerreiros, mas também só restou um residente, né? Do... Que seria o da...
Do conflito. Do residente conflito. Do conflito.
Isso, Strife, Dweller of Strife. Né? Então meio que o jogo começa com essa preparação para essa batalha, para finalmente derrotar a última ameaça existente na Terra. Só que claro que as coisas não são tão fáceis assim. E sempre tem aí uns plot twists, né, que vai levar em novas aventuras, vai levar em novos personagens. Eu acho que uma das coisas mais legais desse jogo é que os personagens são muito carismáticos. São seis personagens, né? Que é o Zeo, a Valer, que são os guerreiros do solstício. Tem melhor amigo de infância deles, que é o Girl.
O cozinheiro guerreiro.
É. Tem uma guerreira misteriosa, que é a Serai, né? Tem uma entidade também misteriosa, que é a Areshan. E tem uma criatura, né, que é chamada Beast.
Beast? E aí você... Em português tá fer. Eu acho que é de fera.
Ah, é porque eu joguei em inglês.
Ah, é engraçado que quando ele foi me falar dele... Ah, eu encontrei com o Fé. Aí eu, Fé, mano? Eu não tava lembrando o nome dele. Vamos mandar foto aí que eu não tô lembrando o nome dele. É verdade.
Não sabia que tinha mudado.
Também não sabia que tinha. Porque, pra ser sincero, eu comecei a jogar em português, só que... E aí eu já deixo a minha primeira crítica. Tava muito bugado.
A legenda?
É. Tinha, por exemplo, situações em que tu tinha que selecionar, tu ia conversar com o NPC e tu tinha que selecionar alguma coisa que tava bugada a tradução do diálogo e tu sentia, mas... Que diabos ele tá perguntando? O que é pra colecionar? Ou então, momentos que você tinha que pagar dinheiro e o preço tava bugado.
Eu lembro disso daí. Verdade.
Entendeu? Então, eu meio que eu fiquei irritado com esses bugs de localização, tá? Queria primeiro deixar claro que eu acho muito importante a localização, tá? Então... Para um jogo indie, é incrível que eles tenham ido atrás dessa localização. Mas, por outro lado, tá bugado a ponto de atrapalhar alguns momentos do jogo, sabe?
Sim.
E eu acho, inclusive, que tem algumas adaptações, né? Algumas localizações que elas não representam a nuance do original. Aí eu meio que desisti, nas primeiras horas de jogo eu já desisti do português e troquei pro inglês.
Pro inglês original. Uma coisa que eu gostei do plot também, que ele já traz uma coisa assim, já bem misteriosa com os antigos guerreiros do solstício, né? E já mostra alguma coisa que, tipo, tem alguma coisa atrás acontecendo. Que vai ser revelada mais pra frente. E eu gostei desse plot twist lá na frente.
Mas ao mesmo tempo também mostra que os guerreiros do solstício se importam muito com os protagonistas.
Né? Porque praticamente foi mamãe e papai, né?
É, talvez irmãos. Irmãos mais velhos.
Aham.
Assim. Né? E aí, mas o plot twist, eu confesso que eu não estava esperando. A gente não vai dar spoilers, né?
Eu ia perguntar isso.
Não, não vamos dar spoiler. É, acredito que muita gente ainda não conseguiu jogar.
Uhum. Mas... Principalmente o pessoal que tá aqui no Japão, né?
Mas assim, a história, ela tem um desenvolvimento bem legal aí, né? E recomendo bastante, como o Yanil falou, né? Lembra muito o Chrono Trigger. Além disso, eu acrescentaria o Mario RPG, porque durante a batalha ele tem muitas interações. Por exemplo, no Mario RPG, o Mario vai soltar a habilidade do pulo. Se você ficar apertando o A toda vez que ele vai cair no inimigo, ele vai dar um pulo extra, sabe? Então, Sea of Stars é uma coisa que tem isso também. O inimigo vai te atacar e você aperta o A no momento certo, você diminui o dano. Então você está sempre preocupado durante as batalhas de melhorar os seus ataques, né, apertando o botão, ou se defender. E isso, de fato, faz diferença para a batalha.
Rapaz, faz uma puta diferença.
Não dá para jogar sem usar os actions.
Não, se ficar só apertando o botão, tu não consegue ir para frente. Numa das partes que... do game, bem no comecinho do game, que você vai fazer aquele desafio lá com no topo da montanha, aquela luta ali, mano, eu fiquei sem nunca ter umas 2 horas pra passar ali, porque eu não tava entendendo a gameplay.
Uhum.
Aí só depois que eu conversei com o Artigo, o Artigo falou, não, tu tem que prestar atenção, caramba, não é só ficar apertando o botão, não, tem que defender, tem que ver os quadradinhos lá do... Sim. Do inimigo, o que você tem que fazer, porque senão você não passa. Porque, tipo, tem muitos inimigos que tem golpe que é hit kill. E se você não defender, tipo, você não consegue amaciar o dano do golpe.
Tem uma personagem que é a única que eu não consegui entender o action dela até eu zerar. Saía por acidente.
O quê? Que a assassina?
É a Serai, quando ela teleporta e joga a Kunai.
Eu não, cara, até hoje eu não entendi como é que funciona. Tinha hora que dava, aí eu saí errado. Eu falei, mano, como é que é essa habilidade que eu não entendi?
Eu tenho dificuldade também com o timing da Serai.
Nossa, dela é. Mas é bom. Nossa.
Mas o golpe dela, você tá falando algum especial? Ou...
É o. Não, é aquele normal. que ela fica entrando e saindo.
Ela fica entrando com o Nai.
Envenenada.
Ah, essa aí eu também não entendi, não.
Essa
pra mim era só jogava o negócio e pronto.
Não, até porque não vale a pena. Se for só uma Kunai, o dano é muito baixo. Não vale a pena gastar o.
Porque se você ficar acertando, ela fica igual o poder da menina da lua. Fica ricocheteando.
Fica voltando.
E é o dano muito alto dela. Aí ó.
É bom saber, bom saber.
Inclusive, agora que o Artid mencionou isso. Eu lembrei que teve situações do jogo em que as instruções, tipo, aperte, pressione na localização, tava errada.
Deve ser isso também.
Sim.
Uhum. Que, tipo, é só pra você apertar, mas aí a legenda dizia pra você, tipo, pressionar ou segurar.
Uhum.
E aí dava errado, aí você fica assim, mas o que que eu tô fazendo de errado?
É verdade.
Né? E aí eu troquei pro inglês, era diferente, aí eu fiquei puto, eu falei, meu Deus, como é que eles localizaram uma coisa importante, uma instrução importante do jogo errado, sabe?
Que é o que carrega o jogo, que é o que vai definir se você vai continuar ou você vai só morrer, entendeu?
Exatamente, né? Então isso é uma coisa que me irritou bastante. Né? E eu acho que, por exemplo, para quem não fala inglês, né, não tem muito conhecimento de inglês, a pessoa pensa, poxa, vou jogar em português, tem em português a língua. E aí eu acho que a experiência do jogo, ela fica meio que afetada negativamente nesses momentos, que gera uma frustração. E eu acho que o que mais me frustrou foi o erro de comprar coisa e o preço tava em zero, porque tava errado o script do preço, ou essa questão das instruções, né, de como soltar o ataque também estarem erradas.
É, isso daí agora que eu percebi, você falando, É, foi uma das coisas que me atrapalhou bastante no jogo.
Pois é, e aí você acaba tendo que aprender na marra.
Principalmente em gameplay durante as batalhas. Atrapalhou bastante. Eu aprendi muita coisa no timing mesmo.
Até a sua experiência, a primeira experiência, que é o primeiro boss, quando você fala, ué, mano, o que tá dando aqui? Tô fazendo, mas tá dando errado. É isso.
E a história?
Como falar da história sem dar spoiler?
Né? Eu acho que de forma geral é uma história curta. Sim. Tá? Eu acho que você tá esperando um Chrono Trigger que te dá muitas horas de jogo, não é muito bem por aí. Que te dá muitos finais, não é muito bem por aí. Tem mais de um final. Inclusive tem um final que seria o verdadeiro, né? Então pra quem tá jogando, preste atenção nisso. A única dica que eu vou dar é quando aparecer as Rainbow, as conchas, que agora...
Conchas arco-íris.
Conchas arco-íris, né? Pegue-as, por favor. Não deixa pra pegar no final do jogo. Vai pegando mapa a mapa as conchas arco-íris, que vai facilitar muito, né, no final do jogo isso.
Uhum.
Né? E a única coisa, eu acho que a história é bem legal.
Não, né? A história é cheia de plot twist, meu.
Uhum.
Eu adorei a história.
Os personagens têm muito carisma. A única coisa que eu adicionaria é que eu acho que os NPCs importantes, eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento. Por exemplo, tem logo no início do jogo, né, tem uma das primeiras cidades que você visita, que você resolve o problema de uma mina e rapidamente, sabe, você derrota o vilão e o vilão, ah, ok, agora eu sou bom. E aí se torna amigo da party. Isso aí não tem desenvolvimento, entendeu? Então eu acho que tem alguns momentos em que ou as cidades, as coisas, elas faltam desenvolvimento pra amarrar, entendeu? Ou a mudança de um personagem é muito drástica, né? E eu entendo que é um jogo indie, que ele tem limitações, entendeu? Inclusive, você desenvolver mais certas situações, né? Implicaria também aumentar, né? Horas de jogo, entendeu? Em gastar mais e por aí vai. Então, acho que a minha única crítica é que tem momentos da história que eu senti que foi muito rápido.
Eu concordo com você, só que, como eu tava discutindo com a Artiri, eu acho que os outros personagens têm uma história muito mais interessante do que os próprios protagonistas. Porque pra mim, os protagonistas, eles são só os escolhidos e, tipo, não tem um background tão forte, assim, como o resto. Principalmente a Zerai. A Zerai, eu achei a história dela foda.
Uhum. O que é interessante disso é que se eu parar pra pensar, né, isso não é spoiler, é plot do jogo. As crianças do solstício, né, os guerreiros do solstício, eles meio que eles não têm família.
É, então, da onde que são essas crianças?
Eles simplesmente são entregues na vila, entendeu? Pela águia. E a águia é como se fosse uma divindade, né?
Uhum.
E então
o Deus
elas
do mundo praticamente, né?
Isso, eles são entregues lá, né? E é isso. Então é diferente dos personagens, dos outros personagens jogáveis, que eles têm um background, eles têm uma história, eles têm uma família, eles têm uma razão, sabe? Uma coisa que aconteceu com eles. Os protagonistas não. A existência deles tá relacionada diretamente ao conflito, entendeu?
Uhum.
E por isso que é meio raso até.
É, eu queria mais história deles, sabe? Mas como é história de escolhidos pra derrotar o mal maior, eu até, tipo, entendo o motivo deles ser tão rasos, assim.
Uhum.
Mas eu gostei do final. Tem um gameplay interessante no finalzinho, assim, perto dos créditos.
Ah, isso é verdade.
Que é bem legal. Eu me bati muito. Eu acho que os dois primeiros minutos eu fiquei, cara, virou isso aqui mesmo?
Uhum.
Aí foi legal o último gameplay do jogo.
Eu achei essa sacada bem incrível.
Sim, me deu um flashback de Nier Automata.
É, e falando nisso, né, os chefes desse jogo, eles são muito bonitos, muito bem animados.
O pixel art desse jogo tá absurdo. Tá muito bonito e é fluido.
É muito bonito, sim. Né? Os chefes, principalmente os chefes que são gigantes, e vamos lá, a maioria dos chefes são gigantes,
uhum.
Eles são incríveis, gente. O jogo tá muito bonito. A iluminação do jogo, você pensa assim, é um jogo pixel art, né? Você não pensa muito em elementos que você pensaria num jogo em 3D, por exemplo, iluminação. Mas não, uhum. Nesse jogo a iluminação faz toda a diferença, desde os mapas iluminados até as dungeons, sabe? É que é incrível como, por exemplo, uma caverna, que né, já é um ambiente meio escuro, mas aí tem um cristalzinho brilhando, o efeito que a iluminação daquele cristal traz pro mapa, sabe? O jogo uhum. Ele tá muito, muito bem feito. Nesse sentido, e tá. Inclusive, eu acho que ele chega a ser mais bonito que um Octopath Traveler, por exemplo, que é da Square. Eu acho que o jogo conseguiu traduzir muito bem uma roupagem antiga, né? De RPGs antigos, mas de uma forma moderna. Sabe?
E você também sente a pra quem jogou o The Messenger também. Você sente a evolução do pixel art do Messenger pro Sea of Stars também. E uma outra coisa que eu queria tocar também é na trilha, cara. Nossa, como é a trilha nostálgica, né?
Yasunori Mitsuda.
A batididinha... Eu não sabia que era o Yasunori Mitsuda até ver os créditos, mas, cara, ficava escutando a trilha e ficava, caramba, é muito Chrono Trigger, muito.
Muito, e é uma trilha muito gostosa de ouvir, muito bem feita, uhum. E é engraçado, né, porque tudo começou como um Kickstarter, né, então eles lançaram um projeto e foi muito rápido que eles conseguiram dinheiro.
Mas também né? o vídeo promocional, o vídeo promocional deles, caramba, meu, era a Chrono Trigger todo ali.
Eles souberam, inclusive, apelar pra nostalgia, né?
Uhum. Eles já jogaram no trailer o nome do Mitsuda, né?
Não, mas aí vamos lá, o Mitsuda entrou depois.
Foi depois?
Provavelmente, quando você viu o Kickstarter, o Yasunori Mitsuda ainda não tava.
Eu nem sabia que era projeto de Kickstarter, o Sea of Stars.
Era um Kickstarter.
Eu só fui saber dele que ele foi um projeto Kickstarter quando ele saiu o jogo.
E eles, né, conseguiram um resultado muito legal, uma aceitação muito boa, conseguiram arrecadar bastante dinheiro. E eles pensaram assim, por que não entrar em contato com o Yasunori Mitsuda? E vamos lá, o Yasunori, quando você chega num nível da sua vida... Você trabalha só com o que você quer. Não é mais uma questão de dinheiro.
Uhum.
Entendeu? Então tinha essa questão. Não era só chegar com o Yasunori. Nós somos uma empresa indie. Né? Queremos que você trabalhe nesse projeto. É X de dinheiro. Não era só uma questão de dinheiro. Uma questão do Yasunori querer participar daquela produção. Especialmente sendo indie, né? Um cara que faz só trilha gigante. E ele simplesmente, quando ele viu tudo, eu acho que ele também poderia ter visto não só o sucesso do Kickstarter, mas por ele ter visto essa pegada inspirada em Chrono Trigger, ele foi e aceitou. E pra mim isso também foi uma coisa que contribuiu muito, 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 muito pro sucesso do projeto.
É, porque quem não sabe, o Mitsuda, além do ter trabalhado no Chrono Trigger, ele trabalhou em Front Mission, Xenogears, Mega Man, Breath of Fire, trabalhou até no Smash Brothers, cara, ele fez muito jogo. Em animação, ele fez as músicas do Inazuma Eleven e do Crush 2D.
Né? Então, o cara, ele é simplesmente de trilha sonora, o cara é um compositor, assim, fudidaço, entendeu?
E tá no mesmo nível do Nomu Ematsu, pra mim.
É, inclusive, eles já trabalharam juntos, né?
Sim, eles trabalharam no Chrono Trigger juntos.
Uhum. E se você quer saber também mais coisas, né, sobre a equipe de produção, sobre a história, né, do financiamento, eles também lançaram um documentário.
É verdade, tem um documentário. Uhum, eu queria ter assistido ele antes de vir gravar.
É, eu assisti o documentário, tá no YouTube, né? Inclusive, se não me engano, fazer o documentário fazia parte das metas do Kickstarter, pra vocês verem quanto deu certo que até o documentário saiu, um pouco antes do lançamento do jogo. Inclusive, o documentário me hypou demais pro jogo na época.
Ter assistido o documentário antes de vir gravar. Acho que eu ia vir muito mais hypado pra gravar. Ah, uma outra coisa também que ele foi nominado aí pro The Game Awards, né? Que vai estar acontecendo assim, né, no dia que lançar esse episódio, já vai ter passado o The Game Awards. Espero que ele ganhe nas indicações dele. Eu acho então, que ele vai ganhar
RPG, pelo menos. Ele não ganha.
Não.
Mas no melhor indie, acho que ele ganha.
Ganha. Melhor indie, eu acho que ele ganha. Agora, RPG foi muita forçação do Artile aí.
Mas ele ganhou como melhor. Também ele já ganhou como melhor indie pelo Golden Stick Awards, né? Ele já tem esse título aí. Vamos ver se, durante a Game Awards.
Ele até ganharia, né? Ganharia se não tivéssemos o, né? O Baldus.
Baldur's Gate?
Baldur's Gate.
Será? É. Se não tivesse Baldur's Gate, ele teria chance?
Teria, porque qual a concorrência que seria? Starfield?
Final Fantasy XVI?
Ah, não.
Olha, gente, eu acho...
Pra mim, ele é mais... Ele é, pra mim, assim, pra mim, ele é mais RPG do que o Final Fantasy. Final Fantasy, ele pode ser...
Ah, não. Sim, sim, isso é verdade, mas, isso concordo.
Entendeu? Pra mim, eu acho que ele... Se fosse Final Fantasy XVI, ele... Acho muito difícil ele perder esse nesse quesito.
Gente, não tem como Sea of Stars, por mais que eu também acho que Final Fantasy XVI ele tem aí algumas coisas que atrapalham ele com relação a ser um RPG. Ia ser absurdo se ele perdesse com Sea of Stars, um jogo indie de financiamento coletivo.
Ah, mas eu queria ver isso, hein? Já pensou?
O lobby da Square jamais permitiria. Né? A Microsoft, então, com Starfield, o flopadíssimo Starfield, né? Perder para um jogo indie...
Ah, mas qualquer coisa da Xbox, filho. Xbox não existe, é coisa da sua cabeça.
Vocês já estão sendo hater. Pode hatear o Starfield, mas a Microsoft já está comprando tudo. Em breve, todos os estúdios serão da Microsoft.
Até 2027.
Então, com um rumor aí que a Microsoft, a próxima produtora que eles vão comprar é a From Software.
Eu espero, porque eu odeio os jogos da From Software.
Ah, eu adoro. Pelo menos os últimos, pra mim, eu adoro.
Ou seja, quer acabar com o estúdio, né?
É. E pra gente ir encerrando já que a gente não vai contar muito com spoilers, porque a gente quer que vocês joguem, tô falando que vai sair um DLC aí, futuro. Vocês acham que vai sair alguma coisa? Vocês acham que precisa sair alguma coisa?
Olha, precisar é uma palavra muito forte. Porque o jogo tá, pra mim, ele tá bem amarradinho, sabe?
Sim, eu também senti isso.
Agora, um DLC, por que não? Eu acho que uma das coisas que eu senti falta no Sea of Stars foi justamente desenvolver melhor o universo, sabe?
Dá pra expandir bastante.
É um universo muito rico, só que, né, tendo em conta as limitações, a história, ela é meio rápida em alguns momentos. Algumas cidades, às vezes, parece que elas só existem por existir, né? Justamente porque você passa ali, resolve um conflito, vai embora, entendeu? Então... Se tivesse alguma coisa para expandir um pouquinho, né, a história desse universo, eu não vejo problema nenhum, ficaria feliz.
Eu não sei se o que eu for falar que daria se ser como uma espécie de spoiler, mas acho que não. Mas qualquer coisa vocês cortem. Aquela parte quando a gente fica lá na ilha, que a gente vai reconstruindo, né? A gente vai encontrando as coisas.
Ah, legal.
né? Aquilo, cara, eu pensei que quando você estivesse montando a cidade, você ia ter mais interações depois. Depois você fosse chamando a galera pra lá, né?
Só que a cidade de Mif?
É, do que eles colocam o nome do carinha lá. Aí eu falei assim, caraca, mano, vai acontecer alguma coisa nessa cidade aqui ainda. Aí simplesmente parou. Aí eu falei, não acredito. Eu tava tão empolgado montando a cidade, mano.
Eu também terminei a cidade toda. Achei que fosse ter uma história, alguma coisa, sabe, mais desenvolvida. Mas não, mas é aquela história, né, gente? Um estúdio, a existência de um estúdio implica em gastos. E qual é a fonte de lucro de um estúdio de games? São jogos, entendeu? A Sabotagem tem dois jogos. Entendeu? Você tá entendendo?
Ah, mas o... Que...
Ah, pode falar.
O Sea of Stars, ele vendeu bem.
Não, ele vendeu
que só
bem.
Tem... Ok, menos de três... Mais de três meses?
Mas o que eu quero dizer é que agora... Depois de lançado que ele vendeu. Antes, a fonte de renda daquele estúdio era, né? Eles têm o trabalho passado The Messenger e tem o financiamento coletivo do Sea of Stars. Aí você pensa, nossa, mas eles arrecadaram muito dinheiro. Gente, custo. Não só os custos de existência de um estúdio, né? São caros. Mas também publicar um jogo é muito caro. Entendeu? Tanto que a empresa optou por se autopublicar, né? Eles usaram uma empresa terceirizada, de uma publisher terceirizada, né? Mas essa publisher, ela cria os meios para você, né, publicar o jogo você mesmo. E imagina lidar com todas as burocracias, com vários países, entendeu? Com localização, que é um gasto extra, né? Licenciamento, a questão da... me esqueci o nome, negócio da idade, né? Que são coisas que cada país tem sua própria legislação.
Eles estavam na TGS ou não? Eles chegaram aí para promover, será? Esse ano?
Na TGS? Boa pergunta, eu não lembro. Acho que não. Acho que eles não estavam, não.
Porque o jogo já tinha lançado antes da TGS, já.
Já tinha lançado e já tinha vendido mais de...
Já tinha vendido bastante, já.
500 mil cópias, sei lá.
Sim, era uma ótima forma de chamar, né?
E ano passado também a gente nem comentou também dele também, né? Porque a gente não viu muita parte do stand indie também, né? Mas uma outra coisa que eu queria falar também... Uma coisa que ajudou bastante pra fazer a divulgação do Sea of Stars foi ele entrando no Game Pass e no PlayStation Plus também, né?
Verdade.
Sim.
Eu baixei ele no PlayStation Plus, mas eu tinha uma seguinte questão. Eu queria ajudar, porque eu não participei do financiamento coletivo, entendeu?
Você pode agora, dia 7 de dezembro, pagar $60 no...
Não, mas
no
calma, eu não joguei ele no PlayStation. Eu tinha ele de graça no PlayStation, né? Que é uma venda indireta, né? Porque eu pago pro PlayStation Plus.
Sim.
E... Mas eu pensei, não, eu quero pagar por esse jogo. Olha aí o privilegiado, né? Então eu comprei ele no Switch. Então
mas
eu zerei
comprou ele digital,
ele no
né?
Switch. Comprei ele digital no Switch e joguei ele de fato no Switch, porque eu queria comentar isso, que eu acho ele muito gostoso de ser jogado no formato portátil.
Ah não, ele deve ser gostosíssimo de jogar portátil, mas como eu não tenho Switch, então a Meiko não deixa eu mexer no videogame dela, mas ela mexe no meu. Praticamente eu não saio de casa, eu fico só aqui no computador, então eu não tenho muita disponibilidade de ter um mobile, né? Mas, mas eu vou comprar a versão física do Switch quando sair aqui no Japão. Que vai estar saindo dia 7 de dezembro, repetindo. Vai estar com uma capa maravilhosa.
Tá muito bonito.
Ah, uma coisa que eu tava falando, que eu ia falar pra vocês. Será que... Provavelmente na The Game Awards, né, que tá saindo, que saiu hoje de manhã, vão anunciar alguma coisa do Sea of Stars lá?
Eu acho que não.
Nem a DLC?
Eu acho que Será que eles têm esse dinheiro do marketing? Não, dinheiro eles devem ter. Tem que pagar, né, gente? Mas será que não tem pouco tempo de jogo ainda para já fazer um anúncio? Não sei, são muitas incógnitas.
É porque... É, também isso, mas... É que ele vai sair, né, no mesmo dia da TGA, aqui no Japão. Eu acho que eles vão anunciar alguma coisa. Não tenho certeza.
Será? Tem alguma Nintendo Direct por agora? Não, né?
Não.
Não.
Mas o pack do Sea of Stars aqui, pelo menos aqui no Japão, ele tá vendendo com dois soundtracks, com dois CDs de trilha. E ainda vem dois adesivos ainda.
O Japão sempre tem esse negócio dos brindes, né? Pra fazer a galera comprar. Pois e é, vai ser nem lançou 60... no Japão e tu já quer que anuncie o DLC?
É, porque vai sair no mesmo dia, né? Vai ser dia 7.
Mas aí o que vai acontecer? A pessoa vai pensar, ixi, eu vou esperar lançar a versão Ultimate, Royal, Definitive, alguma coisa assim. Porque o pessoal tá acostumado. Que todo jogo que tem expansão, depois sai uma versão melhorada.
Sim, eu faço isso com jogos de luta.
Pois é.
Capcom Heroes.
Né? Não, eles têm que lançar no Japão, esperar a galera comprar pra depois falar em DLC. Eu acho que é muita expectativa pra um jogo indie.
Mas sonhar não custa nada. Eu queria, tipo, um DLC fazendo um collab de Sea of Stars com The Messenger. Aparecendo o ninja do The Messenger no Sea of Stars.
Oh, isso ia ser legal. Pior que ia. Ou então alguma coisa que conectasse mais, né, com o universo do The Messenger. Porque o The Messenger passa muito tempo depois.
Olha aí.
Nossa, eu tenho muita coisa que eu queria falar, mas não dá pra falar aqui.
Pode falar. Não dá pra falar?
Não, porque... tá, aquela parte quando tem a transição de mundos. Quando aconteceu aquela cena lá, vocês sentiram alguma coisa assim? Porque, por exemplo, na minha experiência, quando há aquela transição lá no navio, cara, eu viajei igual. Parece que eu tava drogado, mano. Eu entrei naquele.
É verdade, deixa eu perguntar pro epilético aqui.
Muito foda aquilo, puta merda.
O menino que tem epilepsia. E aí, menino Sousama? Você passou mal?
Não.
Mano,
mas eu não tenho esse... Isso não é gatilho da minha epilepsia.
Você não teve... Né? Pelo menos você não teve motion sickness? Eu tive um pouco.
Não, nem um pouco.
Cara, eu fiquei vidrado naquilo, mano.
E me remeteu um pouquinho à viagem no tempo do Chrono Trigger,
sim,
né?
Sim, mas...
Claro, com os efeitos absurdos.
Nossa, ficou muito bom aquilo, velho. Eu falei a primeira coisa que eu imaginei. Eu falei, cara, se caso a Square algum dia no universo ela pense, vamos pegar aquele jogo que todo mundo quer, mas a gente ignora, em vez de fazer essa merda que... Aquela adaptação nova do Star Ocean, eu tava até comentando com a Omeko, né? Que uma das coisas que eu não gostei é porque a pixel art é muito distante do cenário, mano.
Ah, sim. Eu senti isso no Star Ocean também.
Exato. Então, se eles tivessem aquele pixel art que tem no Sears of Star, cara, ia ficar muito foda, velho. Entendeu? Porque, nossa, é muito gritante. Aquilo me tirou muito da adaptação do...
É a maldição de quem tem muito dinheiro, né?
Mas, gente, o Sea of Stars tem muito pixel.
Não, eu sei que tem, mas...
A ponto de quase não ser um pixel art.
Sim, então, é isso. Exatamente pra altas resolução é bom. O problema... Então, aí eles resolveram fazer uma adaptação lá do Star Ocean. Só que eles não eles fizeram o cenário 3D, que é uma alta resolução, só que botaram pixel art de 8 bits em cima, mano. Aí fica estranho, tá ligado? Fica muito distoante.
Eu achei.
E a batalha, ela é caótica.
Sim. Nossa senhora! E tá com aquele monte de luz lá, e você fica, nossa, velho.
A batalha é caótica, porque tem coisa que é altamente pixelada, com efeitos altamente modernos.
Sim, eles
podiam... E tudo pulando na tela ao mesmo tempo.
Eles podiam ter feito, pelo menos na questão do Star Ocean, Eles podiam ter feito a animação dele como se eles, como eles, eles fizeram o remake do da trilogia Mana, sabe?
Sim, nossa, super. Ia ficar muito bom.
Não sei se eu gosto do remake de Mana.
Ah, pelo menos eu não joguei, mas eu acompanhei uns vídeos.
Visualmente ele é
muito visualmente bom. Ele tá bem bonito. Dá mais vontade de vamos, rejogar ele.
É, sem perder o foco, né? Mas Star Ocean trouxe uma roupagem muito bonita, né? Inspirada no Chrono Trigger, que é um jogo clássico. É, Star Ocean, não. Gente, troquei tudo.
Sea of Stars.
Eu tava contando que quanto tempo ele ia levar.
Não, eu inclusive eu confundo os dois jogos, o nome.
É, quando eu tava conversando com o Sol Samar, ele tava, vamos gravar de Star Ocean? Star Ocean? Ninguém jogou Star Ocean, além da Vivi.
Não, é, eu confundo. Sea of Stars trouxe uma roupagem muito bonita e moderna, né? Inspirada em um jogo clássico. Eu acho que eu não gostaria de um Chrono Trigger remake. Porque o Star Ocean, não. O Sea of Stars, que inferno. Sea of Stars é um jogo novo, entendeu? Toda aquela experiência é nova, sabe? Um remake é muito fácil você perder a experiência original, entendeu? O próprio Star Ocean, que tá, tipo, eu acho bonito, ele não pega da mesma forma que o original. Vou dar um outro exemplo de um jogo que foi feito um remake e que eu acho que um pouquinho simplista, além do Maná. Eu acho que o remake do Maná, eu também acho que ficou muito liso as coisas, sabe? Não sei explicar. Parece que o pixel, ele tem alguma coisa no pixel que do jogo anterior, do jogo original, que é mais bonito, sabe? Uhum. O próprio Mario RPG, eu acho que o 3D do Mario RPG, ele é muito liso. É um outro remake de um jogo clássico, que eu tô jogando, tô gostando. Ele é muito liso, ele é muito chapado. É tudo muito redondinho, que me causa uma estranheza. Às vezes eu acho que o jogo original tem um charme maior, sabe? E então, por exemplo, Trials of Mana, Mario RPG, são remakes que eu acho que, no final das contas, eu prefiro o original. Não sei explicar, entendeu?
O Mario RPG...
A gente já tá fazendo comparações aí.
Então, comparações de remake, nada a ver, né? Porque Sea of Stars nem remake é. Mas completa aí, Ardini.
Não, é nem comparação. Eu acho que essas novas visões dos jogos antigos, né? Um remake aí, rework, sei lá. Se eles pegassem a mesma qualidade que foi feito aquele Zelda, aquele da Iris, esqueci o nome dele, o Awakening.
Não gosto também.
Ah, então deixa pra lá.
Não, mas pode falar. Pra mim
seria uma ótima forma de trazer os gráficos em pixel art com
mais a sutileza
e animações do Zelda. Porque, por exemplo, esse do Mario, cara, eu vejo muita coisa. É muito, além de ser liso, ele é muito estático, falta animação. Parece que o mundo continua morto. Naquela época do Super Nintendo, dá pra entender que, né? Era coisa bem. Travado, mas hoje em dia eles podiam ter feito, botado muita coisa legal.
E além do mais, a gente teve aquele jogo maravilhoso que foi o Mario Wonder também, né? Que tava com animação absurda. Eles poderiam trazer isso pro Mario RPG também,
O Sea of Stars, cara, se você prestar atenção no cenário, tudo brilha, tudo se mexe, tudo tem uma
coisa. É verdade.
Nossa, é muito foda, velho. Muito foda.
Sim, eles fizeram um trabalho maravilhoso.
Que tem BR.
Eu acho que, por exemplo, a inspiração que a gente tira desses remakes é que não é só sobre colocar um 3D. Entendeu? Não é só sobre recriar tudo em 3D. A questão é que é mais fácil.
Sim.
Criar um 3D, essa é a verdade.
Tô falando, a maldição do rico. Ele quer facilitar pra ter rico. Baixos custos.
Até os próprios games antigos, na época da Sony, né, que falava que o 3D era futuro, pega os jogos 3D dela daquela época lá com envelheceu mal, nossa senhora.
Uhum.
Nossa, envelheceu muito mal.
Pega pixel acha aí, nossa.
Né? Mas por outro lado, um Chrono Trigger da vida, o próprio Mario RPG clássico, não envelheceram
sim,
mal.
Sim, sim. E dá pra jogar de boas eles ainda.
De boaças. Agora, por exemplo, um jogo que eu gosto muito, que eu tenho dificuldade, é o Xenogears.
Ah,
ele tava numa transição de pixel pra 3D que era um pouquinho bizarro na época.
O Xenogears, né? Se ele viesse nessa roupagem aí, na batalha, numa pegada pixel art, igual do Sea of Stars, e na batalha dos robôs, quando vier em 3D, ia ficar foda pra caramba.
Pois é, mas aí agora a gente já percebeu que a gente mudou o copo.
Virou discussão.
Os outros, se a gente falar muito, a gente dá spoiler.
Não, é porque a gente decidiu não falar com spoiler, porque se fosse não. Pra falar com spoiler, a gente ia ficar aqui muito tempo.
Uma hora.
Sim. Mais de uma hora, porque já tá dando uma hora. Mas,
verdade.
Mas, gente, esse jogo é incrível. Incrível. Pra quem tem no seu top 10 Chrono Trigger como o melhor jogo de todos os tempos, tem que jogar o Sea of Stars.
Tem que jogar.
Tem que jogar. E vamos ver se ele vai levar aí os prêmios da TGA. E um provável DLC vindo aí. Se você não ajudou o financiamento aí na época e quer ajudar o pessoal da Sabotagem, aproveita que vai estar saindo a versão física dele agora, dia 7 de dezembro, para quem mora aqui no Japão. Mas a arte da capa da mídia física japonesa tá lindíssima. E outra coisa também, antes de finalizar, essa semana a capa da Famitsu...
Sim,
essa semana é do Sea of Stars e eu comprei. E a capa tá linda.
Gigante.
Né? Linda, 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 linda. Tem 15 páginas falando sobre o Sea of Stars na Famitsu.
Eu fiquei impressionado que eles viraram capa da Famitsu.
Uhum. Então quer dizer que o público japonês tá esperando bastante por esse jogo.
Uhum.
Porque pra estar na capa da Famitsu não é qualquer coisa, não.
É a maior revista de games do Japão, né? Eu tenho uma última mensagem.
Mensagem.
Gente, o jogo é indie. Financiamento coletivo. Não pirateia, por favor. Tenta comprar.
Se você não puder comprar também, ele, né? Paga, joga através da Plus, ou da Game Pass, né? Ou até compra ele mesmo no Switch também, se você não puder comprar a mídia física.
Ele não tá. Uhum. E ele não, o jogo tá caro, né?
Uhum.
Dá pra comprar, sabe? E uma coisa é você, estou pirateando um jogo milionário da Microsoft, da Sony, não estou defendendo pirataria, tá? Só estou dizendo que o peso é diferente de você estar pirateando um indie. Entendeu? Então, se você quer ver jogos assim no futuro, por favor, compre o jogo. Essa é a minha última mensagem.
Compre um jogo, vai estar caro aqui no Japão quando ele lançar? Vai. Mas o que vem junto com ele não é só o jogo. Praticamente você está comprando um Special Edition, né? Que vem com trilha e alguns brindes. Vale muito a pena você... E fora a arte da capa, né? Para enfeitar aí a sua coleção de jogos... Vale muito a pena você pegar o Sea of Stars aí. E vão lá assistir o vídeo do The Escapism, né? Que fala aí do desenvolvimento do Sea of Stars. É isso aí, pessoal. Tá tocando a musiquinha, falamos aí de Sea of Stars, mais um jogo incrível que saiu esse ano. Espero que ele ganhe aí algumas categorias que ele foi nomeado na TGA. Espero também que sai uma DLC ou alguma atualização com alguma coisa nova do jogo. Muito obrigado para vocês que estão escutando o Otaku no Kisaten. Estamos aí na reta final de 2023, chegando no episódio 100, mais uma marca aí histórica pra gente chegando. E também não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Ou pra quem não quer falar Twitter, no X. E também, se vocês quiserem falar comigo sobre mais RPGs, ou até mesmo comentar aí dos resultados da TGA, vai lá nas minhas redes sociais, no X, @yanryu, e lá no Instagram, @yanryu_oficial, com dois Fs.
E se você também é RPGista, principalmente dos jogos mais clássicos, me procura lá no Twitter, @soulsama7. Eu queria comentar que a única pessoa que não quer falar Twitter é o Elon Musk. Todo mundo segue falando Twitter, tá? Então é isso.
Twitter. E antes de encerrar, muito obrigado a Shiri por comparecer aí no nosso episódio, falar um pouco desse jogo aí incrível que a gente ficou jogando aí durante os últimos meses. E deixa o seu jabá aí pra galera te conhecer, o seu trabalho como desenhista.
E aí, galera, agradecer mais uma vez aqui por estar participando aí com vocês, falando sobre coisas legais como jogos, né? E pra quem quiser seguir lá, ver as coisas que eu faço, desenho e postagens aleatórias, só seguir no @shirosagi. Que estarei lá no Passarinho Azul e demais redes sociais. É isso aí.
Acompanhe o Atire lá no Instagram, que ele fica postando aí as artes dele. Tá legal. Ele fez agora da noiva do Chuck e do Chuck, né?
Nossa, sim. Nossa, tudo foi demais.
E que vai estar saindo a DLCs dele do Day by Daylight.
Já saiu.
Ou já saiu. Já saiu, né?
Já saiu, já matei muita gente já.
É demais. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Já, né?
Bye, bye.
Bye, bye.
ご清聴ありがとうございました。